agosto. Então corre para Lojas Benoit e garanta o presente da sua mãe. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-44-0470.
Temática do dia.
11 horas 14 minutos, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos com o nosso Temática e agora vamos contar com uma participação muito especial de um convidado por aqui. Um assunto diferente na nossa pauta de hoje. Olha só, é o mito da medicina infalível e os dilemas de um consultório médico na era digital. O médico gaúcho Rodrigo Silva Miller, ele é radiologista em Novo Hamburgo e Porto Alegre, e acaba de lançar um livro, O Que Se Passa na Cabeça de um Médico. É um livro que foge completamente do tom técnico da medicina e propõe um olhar mais humano e bem-humorado sobre a rotina hospitalar. Estamos curiosos para conhecer um pouquinho dessa obra e conhecer um pouco desse profissional que vai conversar conosco nessa manhã. Doutor Rodrigo Silva Miller, é um prazer falar contigo, bom dia!
Bom dia, Rudimar, ouvintes, tudo bem? Um prazer falar com vocês.
Da mesma forma. Doutor Rodrigo, só de ler um pouquinho a respeito do tom que esse livro vai apresentar, o seu livro traz um olhar mais humano sobre a medicina, um olhar diferente. O que que te motivou a fazer esse livro? E nos apresente ele, doutor.
Bom, o que me motivou, Rudimar, foi que eu tenho muitos amigos não médicos. E esses amigos acabam me fazendo perguntas sobre eles mesmos, sobre doenças, sobre familiares. E eu tentei trazer para o livro a mesma linguagem que eu uso com eles, que eu explico as circunstâncias da medicina para eles. Isso veio acumulando ao longo do tempo, desde a pandemia. Eu fui fazendo anotações, fui criando textos e aí resolvi publicar um livro.
Esse livro, ele foge daquele ambiente técnico da medicina, ele traz uma linguagem mais coloquial, ele traz informações, como tu disse, mais do dia a dia. Compartilhe conosco um pouco dessas histórias, exemplifique para nós, doutor.
A ideia foi exatamente essa. Eu começo o livro dando um panorama sobre a medicina, como funciona a medicina e como funciona a relação dos médicos com a medicina. Porque o corpo humano é um sistema muito complexo. O que a gente quer dizer com complexo? Ele tem muitas variáveis que atuam sobre ele e muitas delas nós não dominamos ainda. Então eu tento explicar em duas ou três crônicas como é que funciona a nossa relação com o corpo humano. Depois eu falo um pouco dos médicos, da nossa personalidade, porque a gente muitas vezes parece arrogante, parece defensivo, ou usa muito termo técnico. Então, é um passeio por personagens do nosso dia a dia. Bloco cirúrgico, a nossa interação com fake news, com curas milagrosas. Faço um apanhado geral, tudo com uma linguagem bem humorada e pouco técnica.
Isso é importante e com certeza cada contato, cada experiência rende uma história. Doutor, dentro desse mundo que nós estamos vivendo agora, uma era digital com muita informação, com muito acesso. Eu conheço pessoas, o senhor que é médico com certeza conhece muito mais do que eu, aquela pessoa que vai consultar, mas ela já chega lá até com um diagnóstico, com exames que ela já pensou em fazer, porque ela consultou no Google e o Google disse tal coisa. Como é que o médico recebe isso e como é que é o dia a dia médico e paciente em relação a esse assunto, doutor?
Bom, primeiro que a pesquisa do paciente por essas informações é uma coisa legítima. Todos nós fizemos pesquisas de assuntos diversos, mas o problema, muitas vezes, é que a pessoa pesquisa e recebe fragmentos de informação. E muitas vezes ela vai construindo uma tese baseada nesses fragmentos que não corresponde bem à realidade. Então, cabe ao médico fazer uma curadoria dessas informações e, eventualmente, até desconstruir teses que o paciente tenha criado que não estão certas. Mas é um desafio e eu acho que os médicos têm que ter paciência, assim como um advogado tem que ter paciência quando nós, médicos, vamos lá e pesquisamos no chat GPT algumas coisas do direito que não necessariamente são tão precisas.
Doutor Rodrigo, eu conheço uma pessoa aqui da nossa convivência aqui na nossa cidade, que ela estava com alguns sintomas, ela fez uma pesquisa no Google, o Google trouxe possibilidades, e já ela acabou conseguindo o encaminhamento de alguns exames, e quando ela marcou a consulta com o médico, ela já levou tudo. Isso é comum? Isso acontece? Ou são fatos isolados, doutor Rodrigo?
Isso é bastante comum. Não é o ideal, porque a requisição, a solicitação de exames, ela deve ser feita de uma maneira racional, baseado nos sintomas que a pessoa tem, uma avaliação médica prévia aos exames. Porque no momento que se pede muitos exames sem uma indicação precisa, eles podem começar a ter uns resultados que podem gerar confusão. É comum pessoas normais, sadias, fazerem diversos exames e alguns deles virem alterados, mas não necessariamente representar a doença.
E essa situação, isso mudou a relação entre médico e paciente, doutor Rodrigo?
Olha, vem mudando, mas eu acho que a tecnologia, como um todo, ela vem para melhorar essa relação. Porque, um exemplo, nos consultórios médicos hoje, existe possibilidade de ter uma inteligência artificial que grava a consulta e cria um resumo da consulta. O médico vai lá só e edita. Ou seja, libera tempo para o médico olhar no olho do paciente, conversar de outras coisas e não ficar digitando ou escrevendo durante a consulta. Então, eu acho que é um somatório de fatores que nós vamos ter que aprender a nos adaptar, nós médicos e nós pacientes, mas eu acho que vem para um resultado positivo.
Doutor Rodrigo, a gente vive hoje uma era de muita informação, mas também de muita desinformação. Como é que o médico consegue manter a sua credibilidade diante a fake news, a curas milagrosas que circulam pelas redes sociais e as pessoas acabam acreditando naquela informação? Como é que isso acontece na vida do profissional, doutor?
Isso é muito difícil, porque as fake news e as curas milagrosas, elas têm normalmente uma narrativa muito mais ativa. Ela tem soluções simples para problemas complexos, soluções simples e erradas para problemas complexos, enquanto a medicina e a ciência é tudo mais enfadonho, é mais chato, é mais técnico. Então, é uma competição quase desleal. Então, agora vem crescendo bastante nas redes os divulgadores científicos, que tentam desconstruir aquelas fake news, aquelas curas milagrosas que se espalharam tão rápido.
Doutor, o título do seu livro ele já provoca uma curiosidade. O que se passa na cabeça de um médico? O que se passa na cabeça de um médico em meio a essa pressão por respostas rápidas, por certezas, doutor?
Olha, se passa bastante angústia, muitas vezes. Mas nós temos que ter a serenidade que isso aí é o mundo real que nós estamos vivendo hoje. E não vai voltar para ser como era antes. Então, nós temos que lidar, como eu falei antes, usei a palavra curadoria, nós temos que lidar com os pacientes para tentar orientá-los do que é a realidade prática da medicina e o que é fake news.
Agora, com o avanço da inteligência artificial, dos algoritmos em qualquer área, na área da saúde que estamos falando, o senhor acredita, doutor, que a autoridade médica ela está sendo desafiada, ela está passando por uma transformação, sendo transformada, doutor? É um desafio sendo vivido nesse momento?
Ah, não tenha dúvida. Mas isso acho que não é só na área médica, eu acho que é diversas áreas. Então, a gente vê notícias do pessoal do direito, que mudou a pesquisa de jurisprudência, o pessoal da contabilidade, que agora o chat GPT pode fazer contabilidade. Então, na medicina é a mesma coisa. Então, a gente tem que se preparar para lidar com essas novas circunstâncias. Eu acho que o nosso papel como médicos não vai ser mais ser aquela enciclopédia de informação, e sim um ser humano mais humano, como eu tento mostrar no livro, dando assistência para o paciente.
Com certeza, até porque quando vem dessa relação de confiança médico e paciente, as coisas elas são diferentes. E mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanto acesso à informação, o papel do médico, da pessoa atendendo, ela não se perde dentro do processo da medicina. Aquilo que só o médico como ser humano consegue oferecer para o paciente acaba, de uma certa forma, fortalecendo essa relação e não tem como a tecnologia fazer com que isso se anule. Os desafios de hoje, doutor, a respeito desta relação, já se percebe, já acaba influenciando muito nessa relação do profissional médico com o seu paciente, ou é algo que se vê num futuro próximo, doutor?
Eu acho que já está se transformando. Dando um spoiler do meu livro, a conclusão do livro é a respeito de confiança. E o médico, hoje, para adquirir a confiança do paciente, ele precisa mostrar o lado humano dele, mostrar as limitações dele, construir junto com o paciente o caminho do diagnóstico, de tratamento. O paciente não é só um ser biológico, ele é um ser psicossocial também, muitas vezes espiritual também. Então, o médico tem que sair um pouco da técnica e ampliar a visão dele sobre o universo do paciente.
Com certeza.
Para se humanizar.
E é verdade, essa interatividade entre as duas pessoas, tanto o paciente quanto o profissional. Esse seu livro, ele já está à disposição? As pessoas já podem ter acesso a ele, doutor Rodrigo?
Ele já está disponível, sim. Tem no meu site, rodrigosilvamiller.com.br. Se no Instagram também, @RodrigoSilvaMiller, lá tem um link para o meu livro. Ele também tem na Amazon. Para alguns usuários na Amazon, ele aparece como compra internacional. Uhum. Mas aí é só clicar nas opções de vendedor que tem compra nacional. E também na estante virtual.
Ele tem impresso também ou ele é só um livro digital, doutor?
Tem impresso e digital.
Uhum, e digital.
As duas opções.
Nos dois formatos. Tem aquela pessoa que é bem tradicional, que gosta de manusear o livro, mas tem aquela mais tecnológica que não se importa de fazer a leitura pelo computador, pelo celular, né, doutor?
Exato. Ou no Kindle,
sim,
o que for, né?
É verdade. É o primeiro livro que o senhor publica ou já teve outros, doutor?
Meu primeiro filho. Meu primeiro livro. A gente escrever um livro é uma coisa bastante íntima, né? Então a gente
com
fica
certeza.
Até um pouco nervoso no começo.
Sim.
Tem que vencer a barreira da inibição e publicar.
Sem dúvida, até porque, não que seja uma exposição, é que traz muitas particularidades da pessoa no que a pessoa escreve. E tendo contato com escritores que a gente conhece, com quem já entrevistamos, com outros que a gente tem relações, o escritor, depois que ele publica o primeiro livro, parece que ele não tem aquela vontade de parar. Ele termina um livro, mas ele já tem outro muito bem encaminhado, se não já pronto para uma futura publicação. Está sendo assim contigo também, doutor Rodrigo?
É o meu caso, a porteira está aberta. Já estou fazendo os esboços.
É, e esse livro faz tempo que ele foi publicado, como é que está sendo a aceitação, doutor?
Ele está sendo muito bem aceito, acima do esperado.
Uhum.
Ele foi escrito basicamente para não médicos, para humanizar a figura do médico e explicar muita coisa em linguagem simples, não
Sim.
técnica. Mas a aceitação pelos médicos também está sendo grande. Eu acho que o pessoal está se reconhecendo no livro. Então, agradou os dois públicos.
Com certeza, porque a experiência de um sempre já é familiar à experiência do outro e acaba tendo essa identificação. Doutor, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dividir conosco um pouco dessa realidade e dessa história desse livro que nos traz essa curiosidade em conhecer. Muito obrigado, doutor, pela sua participação.
Foi um grande prazer. Muito obrigado.
Da mesma forma. Está aí ouvindo essa participação do Dr. Rodrigo Silva Miller. Ele é médico, radiologista, ele atua atualmente na região de Novo Hamburgo e Porto Alegre e escreveu esse livro, O Que Se Passa na Cabeça de um Médico. É um livro que foge daquele tom técnico que geralmente um livro de medicina traz e acaba apresentando um olhar mais humano e bem-humorado sobre a rotina hospitalar, que tem mudado muito. E agora com a tecnologia, nem se fala tamanha mudança. 11:27, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.